pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 86, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo Flamengo e o futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e agora o Flamengo só tem uma chance de ganhar a Copa do Brasil esse ano.
Uma ainda?
É, uma. Só tem uma. Eu avisei.
É, saudações, galera do mal, vocês sabem o meu nome. E o Gonzaga fez uma frase de abertura muito parecida com a minha, então vou passar a vez.
Ah, é agora que eu se consagro, rapaziada. Chegou o meu momento.
É agora, seu momento, garoto. Brilha.
Vai brilhar. Salve, meu mano Mulambo, Pedro Caruso na área. Vamos destrinchar aí essa Copa Libertadores da América 2019. Entender quais são os caminhos aí que o Flamengo vai ter que percorrer pra, enfim, vencê-la novamente, né? Pra, enfim, conquistar a América novamente e o seu bicampeonato tão aguardado. Vamos nessa.
Tudo isso
e
muito mais
a Copa do Brasil 2.0.
Tudo isso muito mais depois dos e-mails.
Depois dos e-mails. Não, pera. Mas não tem e-mails. Não tem mais e-mails. Acabou. Vamos pro programa.
Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Conte comigo, Mengão. A torcida na torcida é uma nação. A camisa na camisa é o manto sagrado. Galinho de Quintino é 10, eternizado. Com a bola nos pés, nas mãos, na quadra ou no gramado. Seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marre, rema, remador. Sacanoa no viral, chego Flamengo. Me arrebata de emoção no coração. Listrado em preto, na horizontal. Todo mundo tenta, mas só
foi mal. Então, vamos passar primeiro pro Caruso. Por que a gente falou da Copa do Brasil?
Explique pra ele.
Porque se o Flamengo passar desse jogo contra o Emelec, a gente pode pegar o Inter, depois o Grêmio ou o Palmeiras, e na final talvez o Atlético Paranaense ou o Cruzeiro. Então pode virar a Copa do Brasil das Américas. A gente falou várias vezes sobre isso no programa. Então, já eliminados da Copa do Brasil, podemos ganhar agora a Copa do Brasil das Américas.
Agora a gente pode focar na Copa do Brasil das Américas.
É, diria uma Copa do Brasil com um pouquinho mais de grife, né? Mas muito bem colocado aí. Eu até tinha pensado nisso, vocês falando agora. Eu lembrei que eu até fiz esse comentário lá no meu Twitter no dia do sorteio, só que depois eu esqueci que realmente, né, passando do Emelec, a chance da gente enfrentar clubes brasileiros até a final é muito grande.
É, pelo menos nas quartas e na semi, né? No outro lado da chave é difícil, porque é um lado de chave que tem menos brasileiros do que o nosso, né? Teria que ser o Cruzeiro.
O Cruzeiro, né?
E até o Paranaense, mas pega o Boca, então talvez não faça. Mas até a semifinal é bem provável, né, cara? É difícil a gente ver o Inter perder agora pro Nacional, apesar de que não acho impossível, acho o time Nacional melhor, mas o Inter é muito forte em casa, decide em casa, então é difícil ver um cenário de perca. E passando o Grêmio e Palmeiras, também eles já vão se enfrentar. O Palmeiras dificilmente vai perder pro Godoy Cruz. Não que eu não queira que isso aconteça, eu quero muito que isso aconteça. E o Grêmio é um time copeiro, a gente sabe como é que é o Grêmio. Por mais adverso que seja a situação do Grêmio, eu acho que tem condições de passar. Então, esse lado da chave, pelo menos, passa umas duas fases, a probabilidade é bem grande, né?
Não.
Palmeiras deu sorte de novo, né, velho?
Pois é, mais uma vez. Já tinha pego um grupo molezinha, aí pega um...
Pegou na Copa do Brasil, pegou o grupo moleza e agora
mas de Copa do Brasil que você tá falando, Gonzalo? Você tem que esquecer.
Ah, das Américas. Na outra, pegou, mas não adiantou muita coisa, não.
Pois é. Como é que vocês estão enxergando esse caminho, né, cara? Porque se vocês viram o sorteio que teve, né? Antes do sorteio tem sempre aquele ensaio, né, cara? E se a gente pegar como ficou o chaveamento do ensaio, mano, ficou muito mais fácil, né, cara? Não que a gente queira facilidade, né, cara? Quem quer ser campeão enfrenta qualquer um, mas tinha ficado tão, tão bonita aquele chaveamento, né, cara? O Flamengo pegou só time fraco, os times fortes do outro lado da chave, né? Mas e como é que vocês estão enxergando essa trajetória? Tá difícil, tá fácil? Como é que vocês...
Eu lembro que era uma situação fácil. O Flamengo pegava o Emelec nas oitavas, né, também. E aí tinha um caminho bem tranquilo. Realmente eu lembro que era uma chave que em tese era mais fácil, mas assim, eu já parei com esse negócio de fazer prognóstico, ainda mais em mata-mata, né? E ainda mais na Libertadores, porque uma coisa é você fazer prognóstico para um mata-mata de Copa do Brasil, por exemplo, aqui dentro do país, né? Que mal bem você tá vendo como é que as equipes estão jogando, você tá acompanhando movimentação de treinador, jogador que tá chegando, então você consegue ter um pouco mais de ideia. Agora, por exemplo, a gente acha que em tese o Emelec é um time fraco. Eu até acredito que realmente seja, mas assim, eu não tô vendo o dia a dia do Emelec. Eu não sei como é que o Emelec tá treinando, quem é o treinador do Emelec. Se o Emelec tá jogando num outro estádio, eu sei que não, né? Eu sei que no caso não.
Sim, mas... Sim, que posição que tá no campeonato equatoriano, né? Que
a gente faz pois é. Então é uma realidade muito, muito diferente, que a gente acha que em tese é um adversário mais tranquilo, mas aí chega na hora, é um jogador da base dos caras que tá despontando, é um time ajeitadinho, então assim, é muito complicado esse negócio de definir o que é fácil e o que é difícil na Libertadores.
Né? Muita gente comemorou o Atlético Paranaense, né?
O Independiente Del Valle, se não me engano, foi o quê? 2017? Né? Que chegou na final? Porra!
No, 2017 vejo... não, porque 2017 foi o título do Grêmio e foi contra o Lanús. Acho que foi 2016 ou 2015. 2016 perdeu pro Atlético Nacional.
Acho que foi 16.
16 perdeu pro Atlético Nacional.
Pois é. Eu lembro, então, assim, se eu vejo em 2016, pô, sai o sorteio lá da Libertadores, o Flamengo pega um Independente Del Valle, tá feliz pra caralho. E aí? Entendeu? Aí ia chegar, né, a gente ia estar enfrentando ali, talvez sem ter tanta noção, a gente ia estar enfrentando um finalista de Libertadores. O segundo não, maior...
Não, a gente pode dar um exemplo melhor. Se a gente pega um Botafogo em 2017, a gente tivesse a freguês, clássico, mas o Botafogo fez uma Libertadores muito boa.
Exatamente.
É um time que ninguém dava por nada. Eu já encontrei aqui como é que ficou o ensaio do sorteio da Libertadores desse ano. O lado da chave ficou assim, Godoy Cruz e Libertar, né, no cruzamento contra a Nacional do Uruguai e Cerro Porteño. Aí, ainda no mesmo lado da chave, Flamengo e Emelec, pegando Atlético Paranaense ou Olímpia. E aí, do outro lado da chave, ficou São Lourenço e Cruzeiro, LDU e Palmeiras, River Plate e Boca, e Grêmio e Inter.
Nossa senhora.
Não tem nem comparação o lado da chave com o outro.
Tava muito mais legal.
Tava bem mais interessante. Mas, na teoria, né? Voltando naquele papo, na teoria.
Exatamente. Esse ano aqui, cara, querendo ou não... não tá tão diferente. Por mais que a gente pegue o Internacional, que é um adversário de muita tradição, pode ser que a gente pegue o Nacional do Uruguai, que também não é menos tradicional, mas não é pegar de cara um Boca nesse lado.
Eu tenho pra mim que pegar um Boca nenhuma das fases anteriores é muito melhor do que pegar na final.
Depende, cara, porque na final a camisa pesa, cara. E a gente vai entrar naquele assunto de novo de que a gente pode ser doente o que for de apaixonado, a gente sabe que a camisa do Flamengo em competição internacional não pesa favorável para classificações. Ela pesa.
E por
mas
isso
é
mesmo.
Pro outro lado. A gente sabe muito bem como é que funciona. A América do México tá indo pra lá. Então.
Pois é, por isso mesmo que eu prefiro pegar antes do que pegar depois.
Não, mas você acabou de se contradizer que você falou o contrário, cara. Você falou que
não. Não, eu falei que eu prefiro pegar o Boca antes das fases da final.
Então, depende, cara. Depende muito. Porque eu acho passado... que chegando na semifinal, cara, qualquer time é time e não tem, sabe? Agora, pegando antes, você tá pegando um time que vai ter um favoritismo, vai ter um peso, vai ter. Vamos chegar
final,
eu acho que qualquer
tem outro agravante. Tem outro agravante que não podemos esquecer, que esse ano é final única.
Olha,
e fora de casa.
É no Chile.
Exatamente, Santiago. Santiago do Chile.
Isso é ruim, evidentemente, porque pô, eu queria ver uma final de Libertadores no Maracanã, mas isso é bom também, que pô, a gente pega um Boca, por exemplo, a gente vai ter que jogar com os caras lá na Bomboneira.
Mas eu de qualquer jeito, o Caruso, eu não consigo gostar disso
não,
de forma alguma.
Não, também não. Só que assim, eu sou muito otimista, né? Eu tento ler o copo sempre meio cheio. Não dá mais pra gente brigar. Eu já briguei quando eu podia brigar, quando ainda era uma situação que a Conmebol cogitava, né? E aí eu lembro que rolou até uma campanha nas redes sociais para que isso não se concretizasse, mas agora, já que se concretizou, a gente não tem mais o que fazer. Eu tento enxergar pelo lado bom. O lado bom é que se a gente pega um time realmente que sabe usar tão bem o fator casa, né, que tem o seu estádio tão marcado por conquistas, como o Boca, por exemplo, você imagina, né, você ser poupado aí também.
Sim, sem dúvida.
A gente tem o contrário também, né, cara? A gente tem o contrário que é aquele negócio: por mais que a gente goste muito de jogar no Maracanã, e Maracanã é nossa casa por milhares de anos, e a gente. Tem um fator casa forte também, a gente é um dos times que tem mais fator casa, também é um lugar onde a gente mais gosta de passar vergonha. perder uma final sul-americana, por exemplo, em casa. Tipo, foi eliminado pelo Atlético Paranaense em casa. É sempre em casa. Então, o fato de não ser em casa, você dá aquele negócio, pô, a gente vai passar toda vergonha, a gente não vai... É aquilo que a gente sempre fala, desde que a gente começou esse programa, cara. Combinação Flamengo e Mosaico, às vezes dá merda. Então, chegar na final de Libertadores e saber que não vai rolar isso, pode ser um ponto positivo.
Já dá uma lida, né?
Pode ser um ponto positivo.
Mas aí... Cara. Mas aí, eu tava até pensando nisso ontem, que já comentei isso ano passado, se não me engano, em algum programa, e já comentei isso várias vezes. É, o Flamengo pegou uma urucubaca, não sei o que nome dá, mas pegou uma caatinga que precisa ganhar um título pra sair esse trauma, velho. Pegou esse trauma, entendeu? Então, pesa... Eu percebi que cada dia, cada campeonato tem pesado mais ainda. Tem sido mais preocupante porque, digamos, no momento até do jogo em que o time vê a eliminação ser iminente, cara, parece que bate um desespero na torcida. A torcida, você percebe a torcida, não tem mais...
Vamos só fazer uma interrupção aqui, Gonzaga. Vamos ao quiz da semana. Gonzaga, eminente ou iminente? 5 segundos.
Tempo, deixa
eu ver. Eminente ou iminente, Gonzaga? Qual é?
Eminente. Aê, mas não saiu iminente, não?
Ah, não sei, Gonzaga.
Não, falou certinho. Bom, falou
na
certinho.
Minha cabeça. Falei aí, certinho. Vai. Até onde eu sei.
Consigo.
Mas então... até eu percebo que até a torcida já está, já tem estado assim. No momento do jogo, cara, se o Flamengo não faz um gol, quando os minutos começam a passar, a tensão começa a pairar no estádio, sabe? De ver o torcedor preocupado e não ter forças para poder empurrar o time, que digamos assim, precisa, e é característico da torcida do Flamengo ver isso. Então, tem pesado no time, tem pesado na torcida e tem pesado no clima do clube. Enquanto não ganhar, tirar esse medo, esse trauma que a gente pegou, cara, vamos ter medo de estádio cheio com mosaico por um bom tempo aí. Até o momento que ganhar, e acabou, meu irmão. Aí acabou, é festa, é torcida cheia, estádio lotado, e vamos empurrar o time, vamos ganhar, vamos ganhar.
A torcida tá muito ferida, né? A torcida tá muito machucada.
Demais, demais.
O histórico recente, ele não é ruim, ele é assim, ele é traumatizante, né? Ele é uma
frustrante,
coisa
que... né, cara?
Não, eu acho que frustrante já passou de ser há muito tempo. Acho que a torcida tá com trauma de decisão no Maracanã, e isso é muito ruim, porque eu até comentava sobre isso no meu pós-jogo, depois da eliminação pro Atlético Paranaense, né? O que que falta para esses jogadores? O que que falta para esse time conseguir absorver, né, esse apoio, essa força que vem da arquibancada, que é sonho de muitos clubes, que é sonho de muitos times, entendeu? A torcida do Flamengo bateu Sim. outro recorde lá, colocou o maior público.
Já era dele, bateu de novo.
De uma partida de clubes no novo Maracanã, 70 mil pessoas. O maior número de ingressos comercializados no Brasil em 2019. Mais de 65 mil. Então, assim...
Inclusive, fizeram até um comentário, só interrompendo, fizeram até um comentário de que imagina se o público da Copa América fosse o mesmo do jogo do Flamengo, né, cara? Na final da Copa América.
Exato. Eu não sei nem qual foi o público da final da Copa América, mas eu acredito que tenha sido menor, né?
Bem menor.
Bem menor, né? Então assim, só completando, eu acho que... eu acho que para os jogadores, né, pro time... Esse Maracanã lotado, ele tem assustado mais do que sido algo positivo. Isso é um absurdo. Como é que pode esses caras não conseguirem canalizar esse apoio em algo positivo? Em inspiração, em motivação para dar o sangue, entendeu? Ficar com medinho de bater pênalti. Que isso, cara? Que isso? Olha pra arquibancada, olha pro lado, olha pro outro, olha quanta gente tá ali. Pô, nem às vezes dinheiro pra comida tem. E tá tirando dinheiro da comida, tá tirando dinheiro de não sei aonde pra tá ali torcendo e sofrendo pelo Flamengo. Como é que isso então, pode não motivar?
O único jogador daqueles aí que bateram o pênalti, vamos botar entre grandes aspas, perdoo, é o Everton Ribeiro, que quando ele bateu já tinha ido pro saco aquela decisão, já tinha perdido. Cara. Mas, cara, tem chance, tá, já acho que já tinha perdido, cara. Porque, mano, o jeito que o Diego bateu... Não, o Diego é muito pipoqueiro, cara, não tem como. Só trazendo informação, foram 58 mil pagantes no jogo Brasil e Peru na final.
Nossa senhora, o Flamengo ele realmente.
Ele bota isso quase todo jogo, botou mais do que isso no estadual, né, cara? Impressionante.
Mas, cara, o Flamengo é uma força da natureza. Mas assim.
A gente tá falando dos pênaltis, deixa eu só completar. Porque o que tem pra falar sobre isso, cara? Que, tipo. Você percebe que o Flamengo vem melhorado nesses jogos com o Jesus, a gente já viu uma postura diferente, a gente já viu um time mais organizado taticamente, só que ano vai, passa ano, sai ano, e o mais importante parece que ninguém pensa, que é o psicológico, cara. Esse time é muito fraco psicologicamente. O time, o único time que conseguiu sentir uma substituição, o time sentiu a saída do Arrascaeta, sentiu uma substituição.
Sim,
e você percebeu que não foi só de sentir porque, o cara é importante taticamente, o cara foi substituído, o time mudou, tá. Não, ele sentiu a substituição, sentiu psicologicamente a substituição, cara. Isso é deplorável, cara. Isso é absurdo, cara.
Não, mas até que eu não coloco tanto a culpa tanto nisso, porque eu acho que a saída dele acabou sendo prejudicando muito taticamente o time. Eu entendi isso e até nas substituições que ele precisou fazer.
O time sentiu não só taticamente,
mas
o time sentiu psicológico. Você viu que o time ficou abatido com a saída do cara. O time sentiu um gol.
Não, eu entendi também.
Cara. É um time psicologicamente
fraco. Mas é assim.
Hoje. A gente fala isso dele.
Sim. Até porque não queremos entrar nesse mérito. Não queremos entrar nessa discussão do jogo em si, mas eu concordo com sobre a questão psicológica, até por isso que eu falei que a torcida e o time sente quando o gol não vem e se começa a se tornar uma situação perigosa.
O time é muito fraco, digamos, psicologicamente, entendeu? Como eu falei, não é de hoje, cara, não é de hoje.
E é por isso que eu falei que só um título pra tirar isso, entendeu? Pra tirar esse karma que se plantou.
A gente vem de um 6-1. E o time se sentiu
gostoso
com um jogador, cara. Tudo bem que foi um jogador que fez praticamente 5 gols naquele jogo, né? Que é 2 assistências dele, pelo amor de Deus. Mas, cara, o time sentiu uma substituição. Cara, isso é absurdo, cara.
Mas eu acho que, mais do que sentir a substituição, eu acho que o Flamengo sentiu o perigo da eliminação, o medo na torcida. No primeiro tempo de jogo, você já via torcedor começando a ficar preocupado.
Você viu o Vitinho
não
bater aquele pênalti, o Vitinho indo pra bola bater aquele pênalti. Mano, eu não sei se tem um adjetivo melhor pra colocar do que cabaço. Ele bateu cabaçamente aquele pênalti, mano.
O paralelo que eu tento fazer em relação a Flamengo e decisões, né, pelo menos nessa década, vamos colocar assim, é uma metáfora da vida, né? É como se a gente, né, vamos supor, é como se eu tivesse passado por uma rua escura e aí eu tivesse sido assaltado nessa rua escura e aí eu nunca mais entro nessa rua com medo de ser assaltado de novo. E aí, como eu não entro nessa rua com medo de ser assaltado de novo, eu nunca mais piso ali, eu não consigo chegar do outro lado, não consigo chegar na avenida principal, né? A impressão é que o Flamengo tem medo de enfrentar essa rua, né? O Flamengo já foi eliminado, digamos, o Flamengo já foi assaltado nessa rua, e ele está traumatizado de atravessar essa rua, e não consegue chegar na avenida principal. Então, eu acho que precisa chegar alguém, né, dar a mão pro Flamengo, e ó, vamos lá, vamos atravessar. Bom, e a comparação que eu faço é essa, né, como se o Flamengo tivesse passado por uma rua escura, foi assaltado nessa rua, e nunca, não quer passar nunca mais nessa rua de novo, tá com trauma de passar nessa rua. E aí, como ele não passa por essa rua, ele não consegue chegar lá na avenida principal, né. Então, acho que precisa chegar alguém, né, dar a mão pro Flamengo, falar: Flamengo, vamos atravessar, não precisa ter medo, se acontecer uma vez só, não vai acontecer de novo, e vambora. E eu acho que esse cara pode ser o Jorge Jesus, pode ser esse treinador com pulso, com ideias novas, né? Eu acho que o Jorge Jesus pode ser esse cara para dar a mão pro Flamengo e ajudar o Flamengo a passar por esse trauma dessa rua escura onde ele foi assaltado e chegar lá na avenida principal e chegar numa final de Libertadores e chegar numa conquista. Esse trauma, principalmente nesse time, né, que tem uma base que está pelo menos há 3 anos aí, né, Diego, Arão, tudo bem que, né, a gente perdeu uma Copa do Brasil com o Muralha, agora é o Diego Alves, mas né? E o Flamengo ainda tá muito enraizado nessa questão do Diego. Diego camisa 10, o capitão. O Diego ainda é muito a cara do Flamengo, né? E há pelo menos 3 anos ele tá tentando, conseguindo.
E você fez um tweet, só pra complementar, você fez um tweet falando que tava pro Diego dar 10 pro Arrascaeta. Não com essas palavras, né? Um pouco mais incisivo, mas... um pouquinho mais. E aí eu pensei assim, cara, saudade do Diego 35, mano.
É, o Diego 35, ele foi... Eu lembro de um gol do Diego contra o Chapecoense, acho que foi um dos primeiros dele com a camisa do Flamengo.
Lá na do Pará? Que era Diego bom, rapaz.
É, o Pará tocou pra trás, se não me engano, né? Ele pegou de chapa. Eu acho que foi o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, acho que sim.
Foi o segundo, é. O primeiro foi com o Gonzaga, foi ver. Gonzaga vai dizer, foi ver.
Não, foi não.
Ah, não, o primeiro foi contra o Grêmio.
Eu vi, pessoalmente. É. Eu tava lá.
É, lá
foi
em Brasília.
Contra o Grêmio. Brasília. Eu tenho 100% de aproveitamento, hein, em jogos.
É verdade. Bom,
os dois jogos que eu fui.
Era uma maravilha ali o Diego, né? O Diego chegava como um craque, o Flamengo numa época de vacas magras. Então, foi muito bom aquele começo do Diego ali, aquela empolgação, mas depois o Diego foi se mostrando um jogador. Infelizmente, um jogador comum, um jogador
acomodado.
De composição de elenco, um jogador acomodado, um jogador medroso, um jogador pipoqueiro.
Você definiu o Gonzaga todinho, né?
É um jogador pipoqueiro.
Respeita.
Você não consegue esperar algo a mais do Diego. Você consegue esperar, seja ele decidir um jogo, seja ele virar uma bola.
Então, o que eu penso do Diego é que ele... Quando o Diego chegou jogando muito, a gente falou, cara, o Diego joga muito, não sei o quê. Foi no Brasileirão, aquele Brasileirão 2016, a gente acabou não sendo campeão, o Palmeiras foi campeão e tudo mais. Se você parar pra perceber, todos os momentos em que a gente falou isso tudo do Diego que a gente tá falando agora, foi em mata-mata, foi na final da Copa do Brasil, que ele perdeu o pênalti, outros momentos. Eu acho que o Diego é um jogador muito bom quando a gente precisa de regularidade. Eu acho que ele é um jogador muito regular, ele ajuda o time na regularidade, só que ele não é decisivo. Por isso que eu sempre falo que esse time do Flamengo, pelo menos espinha dorsal que se montou nos últimos anos, tem a cara de pontos corridos, cara. Não é time de mata-mata, não é time de dar um sangue a mais, não é um time de decidir, é um time de se manter regular. É um time que, se você for ver, ele vai manter uma regularidade absurda, mas em muitos momentos vai faltar decisão, né, cara? O que é muito engraçado, porque em muitos momentos a gente foi um time que dependia da jogada individual, mas ao mesmo tempo é um time que tem uma dificuldade muito grande de decisão, cara. É um time muito regular, é um time que a maioria dos jogos ele vai ganhar. Não só porque é mais forte que os adversários, mas até mesmo em pontos corridos eu vejo uma facilidade maior do Flamengo vencer jogos grandes do que em relação a mata-mata. O Flamengo parece que sente quando o jogo é decisivo, né, cara? Porque por mais decisivo que seja um confronto direto em pontos corridos, ainda assim é uma em 38. Quando você tá lá no mata-mata, eu vejo assim, o Flamengo uma dificuldade absurda de processar isso, cara. Pelo menos eu enxergo desse jeito, cara.
A ficha parece que não cai, né? Parece que só cai depois, e aí depois não adianta mais. Eu queria só fazer um comentário aí, não sei quem foi que falou em relação à cobrança do... Porque isso ficou na minha cabeça, a gente tá fazendo uma suruba de tema aqui, mas não tem problema que o espectador ele vai viajando junto com a gente. A gente tá falando do Diego, eu vou voltar agora aqui nos pênaltis lá contra o Atlético Paranaense, que eu discordo em relação à cobrança do Everton Ribeiro, que ela foi a menos importante, assim. Eu acho que não, pelo contrário, acho que ela foi a mais importante, né? Porque o Flamengo começou mal, é isso, começou errando com o Diego, o Atlético fazendo, e a torcida muito desanimada, né? Aí o Atlético vai, faz 2-0, o Flamengo perde, o Flamengo perdeu o segundo e o Atlético fez o segundo, né? Aí abriu 2-0, não foi isso?
Foi isso. Eu acho que daí pra frente... Acabou. Não, eu acho que o Diego Lopes foi pegado depois.
Aí o que que acontece? Aí o Coelho foi, bateu, fez. E o Diego Alves pegou.
Era, né? A chance de recolocar o Flamengo em jogo.
E aí, se o Everton Ribeiro faz aquele gol, ele empata. Né? E aí se o Everton Ribeiro empata a disputa ali, meu amigo...
Dá uma moralzinha pro Diego Alves, mas caramba...
Não, você traz o Maracanã de novo, cara. porque basta o Diego Alves pegar ou a bola bater na trave ou a bola ir pra fora que o Flamengo tava 0-0.
Mas aí a gente tá pegando isso tudo muito numa questão teórica. Teoricamente mesmo. Só que na parte prática a gente tem que lembrar de todo o contexto, que é o fato de que esse time já é um time psicologicamente fraco, a gente tá falando isso.
Claro.
Na prática, o Everton Ribeiro já provavelmente na cabeça dele já tava que já era, e na cabeça de a maioria dos torcedores no estádio era de já era, então não sei, cara. Na teoria você não tá errado, cara, mas na prática eu não sei. Não sei se
eu tava no Maracanã. Eu tava no Maracanã e assim, quando o Atlético.
Ah, então você é o pé frio.
Hã?
Então você é o pé frio.
Na verdade, cara, os pés frios
são
os amigos meus, entendeu? Que eu não vou revelar o nome aqui, não vou expor eles, mas. Estavam sem ir no Maracanã, putos, né? O Flamengo foi, contratou Felipe Luiz, Rafinha, eles quiseram voltar. Todos juntos, né? Todos juntos voltaram pro Maracanã ontem. Primeiro, ontem não, desculpa, está gravando. Isso aí tá indo pro lado.
Semana passada.
Aí quiseram, voltaram, resolveram voltar pro Maracanã. Logo na decisão. Odeio isso, né? Odeio essa palhaçada de voltar em decisão. Aí voltaram os três na decisão. Eu falei, pô, a culpa é de vocês. Eu vim em Carioca, vim sofrer em Carioca aqui contra Cabo Friense. Era Cabo Friense? Nem lembro mais. Boa Vista. Acho que Cabo Friense nem tá mais, né?
Não, tá lá, tá sim.
Tá? Enfim, essa porra de Carioca é. Mas, enfim, eu vim aqui contra Cabo Friense, contra Boa Vista. Vocês estão querendo vir na boa, então culpados são vocês. Mas assim, eu vi o clima no Maracanã, quando o Atlético abriu 2-0 na disputa de pênalti, ficar realmente um velório. E aí quando o Coelho faz o gol e o Diego Alves defende a cobrança, o Maracanã voltou, cara. O Maracanã ali voltou a respirar, as pessoas começaram a cantar, começaram a acreditar. E se o Everton Ribeiro faz aquele gol ali, o Maracanã ia explodir. E a pressão em cima do jogador do Atlético que ia bater o terceiro pênalti ia ser muito grande. Então assim, eu acho que faltou um pouquinho de responsabilidade pro Everton Ribeiro de entender esse momento, de entender essa atmosfera, esse contexto, né, de que meu irmão, se ele faz aquele gol ali, ele traz a torcida de novo, ele traz o Flamengo de novo. E aí eu vi muita gente passando pano pro Everton Ribeiro, né, dele ter perdido, alegando que ele foi coerente no estilo dele de bater, que ele sempre bate pênalti assim. Tá de sacanagem.
Que ele sempre bate e acerta,
existe esse,
né,
tipo de coerência. Coerência de estilo de bater, que porra é essa? Desculpa, gente. Você coerência é você analisar o contexto ali da situação do jogo. O Flamengo precisava fazer aquele gol. O Flamengo precisava fazer aquele. Meu irmão, é fechar o olho e bicar.
É fazer o que Coejá
fez. O Coejá fez. Um
sem asa.
O pênalti que o Coejá bateu foi horrível.
Quando o Coejá correu pra bater.
Foi horrível. Se você olhar o pênalti, foi.
Quando o Coejá correu pra bater, eu não entendi nada. É cobrança de segurança, gente. É cobrança de segurança.
Mas
não é
agora,
com estilo, não, pelo amor de Deus.
Agora você falou, eu não discordo de nada, não mudaria uma vírgula do que você falou. Só que, você falou lá, se ele faz o gol, ele traz o Maracanã de volta. Mas ele traz o Maracanã de volta, por que de volta? Por causa de duas cobranças ridículas, muito piores que a dele, que foram batidas antes. Sabe? O Diego Alves foi um pênalti, sabe? Aí você vê o jeito que o Diego bateu, você vê o jeito que o Vitinho bateu, você vê a cara do Vitinho antes de bater, você sabia que ele ia perder, cara. E aí você pega, pô, beleza, tudo que você falou tá certo, então ele ia trazer a torcida de volta, tudo mais. Só que, mano, ele teria que trazer de volta porque a torcida perdeu, digamos assim, né? Se perdeu por conta de cobranças, que, porra, ridículas, cobranças cabaças, a gente pode falar, pipocadas absurdas. Então, cara, tipo, não teria sido necessário trazer a torcida de volta, digamos assim, se não tivesse perdido ela em cobranças muito ridículas e muito infantis e... E, cara, não tem como, por tipo, mais que tenha sido uma cobrança do Everton Ribeiro, que não foi uma boa cobrança, não chega perto que o Diego, cara, a cobrança do Diego, cara. Mano, o que foi que ele fez? Eu não tô entendendo até agora, não sei o que foi que ele fez, eu não, acho que eu não vou entender nunca.
Foi bizarro. O Diego, na minha opinião, ele é claro que agora é muito fácil a gente ficar nessa caça às bruxas aqui, a gente ia apontar o dedo, ficar fazendo o análise, né, de resultado, isso é muito fácil, mas assim, eu acho que realmente o Diego, se a gente puder dividir aí em cotas, né, de culpa, né, em cotas de culpa, sem dúvida o Diego vai ficar com a cota maior, porque porque ele era o capitão do time naquele jogo, era o camisa 10, né, E pelo que eu entendi depois, vendo as entrevistas pós-jogo, inclusive a entrevista dele, eu vi que ele falou, isso aí me deixou mais puto ainda, isso aí me deixou, eu acho que me deixou mais revoltado do que ver ele perdendo aquele pênalti daquele jeito ridículo. Ele falou, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso.
Não, eu tô me blindando desse tipo de coisa pra não ficar muito falou, mais raiva.
Ele falou que realmente tinha um outro jogador que tava melhor que ele, se não me engano, era o Gabigol. É. Ele falou que realmente o Gabigol tava treinando melhor que ele, tava tendo um aproveitamento melhor do que o dele nos treinos, mas ele achou que naquele momento ele tinha que assumir a responsabilidade e pediu pra bater. E pediu pra bater, inclusive, como primeiro. E aí eu te pergunto, o cara reconhece que tem um companheiro melhor do que ele, com um aproveitamento melhor que o dele.
Ele chama a responsabilidade pra bater daquele jeito.
E aí ele não deixa o cara bater, eu acho que ele tá sendo um tremendo de um filho da puta. Ele tá sendo
não,
um tremendo de um,
eu entenderia, de um individualista. Eu entenderia se ele chamasse a responsabilidade, batesse, fizesse o gol, beleza. Ele chamou a responsabilidade pra bater daquele jeito. Não é nem perder o pênalti. Se ele bate lá, perde, beleza. Acontece de você perder um pênalti, ter um bom goleiro na sua frente, acontece.
Como foi o caso do Moisés.
Exatamente, não existe bom jogador que pode ser bom que for, que vai fazer todos os gols de pênalti. Uma hora vai perder. Normal, bom cobrador perde uma hora ou outra. Agora, o cara chama a responsabilidade, capitão do time, vou bater primeiro, mesmo não sendo melhor nos aproveitamentos, vou chamar a responsabilidade, vou bater, sou experiente, pra bater daquele jeito. Ah não, sinto muito, cara.
Pois
cara,
é, mas
o ruim não é perder fiquei... o pênalti, entendeu? É a forma com que ele bateu, a displicência, cara.
Pois é, foi por isso que eu fiquei mais revoltado com o Everton Ribeiro e com o Diego. Um recuou e o outro fez uma dieguice, né?
É.
O Everton Ribeiro recuou.
Diego.
E o Diego fez dieguice, Diego, né? Aquilo ali. É... O Vitinho, mal ou bem, ele realmente perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti. Né? Ele tentou bater, escorregou, isolou, falou. Né, foi lá pra geral, pra antiga.
Cara, geral, o Vitinho,
bola
cara,
fez
por
uma
mais
viagem
que...
no tempo, mas
eu não consigo engolir o Vitinho, cara, porque ele não tem culpa, sabe? Fala que tipo, ele não tem culpa, mas querendo ou não, ele foi o cara que veio pra substituir o Vinícius Júnior, cara. Você tá entendendo o peso? Cara, a gente tá tendo que aturar isso, entendeu? Eu não consigo engolir o Vitinho, desculpa.
Vinícius ele Júnior custou, se revira.
Ele custou muito. Ele custou muito caro pra entendeu? Ele veio pra ser... Nossa, o Vinícius Júnior tava jogando até embora, cara. Aí trouxeram o Vitinho, pelo preço que trouxeram. Eu não consigo. Eu repito, ele não tem culpa de custar aquele valor. Ele não tem culpa que o Vinícius Júnior foi embora. Mas, mano, não muda o fato de que isso aconteceu, entendeu?
Assim como
eu não consigo engolir.
Né? Eu acho que o Vitinho e o Gabigol são casos muito parecidos.
E o Gabigol tá dando certo. O Gabigol tá fazendo os gols. O Gabigol artilheiro do time do ano, artilheiro do Campeonato Brasileiro.
Bem,
o Gabigol fez
bem.
O gol dos dois jogos. O Gabigol pra mim tá perfeito. Eu não mexeria nisso mais no Gabigol, mas ele perregou pra cacete.
O Gabigol realmente é o artilheiro do time. Mas assim, eu acho que 1 milhão e 200 mil pro Gabigol. É um valor muito alto de salário.
Tá dando
certo, tá metendo os gols dele, mas é um valor muito alto. Eu acho tanto o Gabigol quanto o Vitinho extremamente supervalorizados. Né? E aí o Flamengo acabou embarcando primeiro.
Mas
eu vou falar, CSK,
o Gabigol tá fazendo por onde? A gente pode questionar valores, pode questionar valores, mas a gente não tem o que questionar no Gabigol. Os valores, sim, a gente pode questionar os valores que ele ganha, tudo mais supervalorizado. Mas, cara, o cara tá fazendo gol dele, o cara é artilheiro, o cara fez gol nos dois jogos da decisão. O cara, ele tá fazendo a parte dele, cara. A gente pode questionar valor, salário, isso aí, beleza. Mas o que o cara tá fazendo por onde? O cara tá fazendo a parte dele. O foda é que o entorno dele, em alguns momentos, não colabora.
Eu tenho um problema de realmente não ir com a cara do Gabigol. É uma questão minha.
Eu
não
também sofro esse problema. Também sofro esse problema.
E assim, eu tenho que concordar, né, com, né, que ele realmente tem sido efetivo, mas assim, efetivo dentro de um parâmetro, né? Porque assim, relativamente efetivo, porque a quantidade de chance que ele tem é muito maior, né, do que a quantidade de gols que ele faz. Então, ele precisa de três chances pra fazer
um gol. Quem é o centroavante do futebol brasileiro hoje? A gente tem também pra realidade que a gente tá. Quem é o centroavante do futebol brasileiro hoje que faz todos os gols com a bola cheia?
Não, justamente. A gente vive uma realidade.
Marcelo, eu vou invocar agora o momento guerreiro.
Depois de 3 semanas sem falar de guerreiro, vamos trazer
pois o guerreiro. A gente tinha o melhor centroavante do Brasil no nosso time. Tava lá quietinho, o guerreiro.
E hoje... Momento guerreiro.
É, e hoje ele
cara, tá. Cara, mas aí o guerreiro perdia gol contra ele, cara. O guerreiro perdia mais gol com o Gabigol e fazia menos, cara. E tá lá no
eu Inter. Acho...
A gente não tá falando que o guerreiro tá foda pra caralho no Inter, cara. Eu não tô vendo o guerreiro foda no Inter, não, cara. Desculpa. Pra mim, o Gabigol tá fazendo temporada melhor que o Guerreiro. Minha opinião, se vocês discordam...
Não, assim, se você pegar o número de gols do... Eu tava vendo isso esses dias. O número de gols do Guerreiro no Maracanã em 2 anos e meio, se eu não me engano, é o mesmo número de gols, ou, se eu não me engano, até menor do que o Gabigol em 6 meses no Maracanã. Mas assim, cara...
O Gabigol, a gente tá esquecendo que o Gabigol não tá só fazendo gol. Se você olhar o número de assistências que ele tá dando, é impressionante, que a gente não percebe, mas ele dá um espaço pro Bruno Henrique, ele dá um espaço pro até pro Arrascaeta, ele deu 2, não foi? Mano, o cara tá cara, ele não dá pra questionar o Gabigol, cara.
Não dá, velho. Mas assim, cara,
eu não tô falando que ele joga pra caralho,
eu acho, não. Cara. Eu acho que se o Gabigol, mas... se o Gabigol fosse unanimidade, se o Gabigol fosse essa unanimidade aí, que não tem como questionar, que não tem como falar, o Flamengo não estaria cogitando pagar um valor tão alto no Pedro. O Flamengo não teria ido lá no Diego Costa ver quanto o Diego Costa quer ganhar. Se o Flamengo tivesse plenamente satisfeito com o Gabigol e a
mas não é por conta de, não, do contrato, não?
Buscar um centroavante para compor ele.
Não, mas aí, pode ser também porque o Gabigol talvez não fique ano que vem, porque você não falou que ele é caro e o Flamengo teria que comprar o Gabigol. Ele tá por impacto, pode ser
mas só... Mas então, justamente, sim. Mas justamente, se o Flamengo tivesse plenamente satisfeito com o Gabigol, não era mais fácil investir no próprio Gabigol
e mas comprar o Gabigol daí? Eu acho que o Gabigol não é mais caro que o Pedro. Tem que ver também quanto vai sair, também se o Gabigol fizer uma boa temporada, por quanto vai sair pra ficar definitivo com ele. E cara... o Gabigol, a gente pode discutir a qualidade do Gabigol, mas não é efetividade. Ele pode ser jogador ruim que for. Como o Brocador era ruim, fez gol pra cacete. O Gabigol pode não ser um primor de habilidade, mas o que ele tá jogando, cara, pra mim, questionável. É claro que a minha opinião minha opinião não é porra nenhuma. Se o cara não pode discordar, beleza.
Se o Brocador fez muito mais do que ele, ganhando, porra, não, o quê? Um beleza. Terço, um quarto.
Sim, mas aí são situações diferentes, né, cara? Eram times diferentes, enfim, tem tudo que...
Mas assim, quando ele deixar de se importar mais em ser blogueirinho, em cavar faltas ridículas, né? Porque aquela cena lá na Arena da Baixada é patético, vergonhoso, né? É feio pra ele, é feio pro Flamengo. E eu acho que isso prejudica ele, né?
Mas ele meteu um gol no jogo, cara.
Até perante os juízes, né? Porque o juiz vê uma palhaçada dessa, fica de má vontade com o cara. Às vezes o cara sofre uma falta, o juiz deixa de dar pro Gabigol. Às vezes o zagueiro pega ele deixa de expulsar o zagueiro porque é o Gabigol. Então, assim, eu torço muito pra que o Gabigol seja ídolo no Flamengo, vestiu a camisa do Flamengo, vou torcer, obviamente.
Passa gol na Libertadores pra caralho,
passa gol pra caralho, mas assim, não gosto do Gabigol. Tenho uma simpatia do Gabigol. Espero que ele mude isso, né? Nem sei se ele se importa com isso.
Nada que um gol do título da Libertadores não mude.
Nada que um gol de título da Libertadores não resolva. Aí ele pode fazer o que ele quiser. Mas assim, até lá, até ele ser campeão de alguma coisa e provar que ele tá mais interessado em ser campeão pelo Flamengo do que ser blogueirinho, eu vou continuar com a minha antipatia em
relação. Também não gosto daquele cabelinho dele, nem daquela barba desenhada dele. Não gosto, não gosto.
Aquele shortinho apertando, né, as coisas lá. Pra que isso, gente?
Negócio. Vamos mudar de bloco agora. Chega de falar que eu... Bom, meus amigos, já falamos muito sobre os acontecimentos recentes do Flamengo, mas agora precisamos fazer uma perspectiva para o futuro, o que resta agora para a Libertadores, né, para a restante temporada.
Eu ia fazer até, se puxou muito guerreiro, eu tava desde o início do programa me segurando pra não fazer isso, porque podemos ter Gabigol e Guerreiro nas quartas de final, né?
Verdade. Mas um ponto interessante que eu estava pensando, falando de futuro agora, né? É que após essa traumática, não vou falar tática, mas traumática eliminação, o Flamengo tem teve o jogo contra o Corinthians agora, e tem um jogo fora de casa. O que dá...
E esse programa está sendo gravado exatamente, antes do jogo contra o Corinthians, é sempre importante lembrar.
E hoje, inclusive hoje o jogo, né? E é um jogo fora de casa. Eu acho que dá aí uma oportunidade para o Flamengo fazer as pazes consigo mesmo, né? Fazer as, ficar em paz consigo mesmo e com a torcida. Porque aí...
É impressionante, aí... a gente até falar disso, é impressionante o quanto, desde que o Jorge Jesus chegou, é um carrossel de... Né? A gente não faz a menor ideia de como vai estar o clima. Por causa do jogo do Corinthians, a gente não sabe como foi o jogo contra o Corinthians, tá gravando antes. O Flamengo pode ter ganhado bem pra caramba em Itaquera, e aí deu um ânimo, ou o Flamengo pode ter perdido de novo, a mídia em cima, por que tirou o Abel, que não sei o quê. Como já falaram na derrota do Atlético Paranaense, né, cara? Então, é impressionante como cada jogo muda a perspectiva, né, cara? É impressionante. Esperamos que o clima esteja um pouco ameno, esperamos ter ganhado do Corinthians, momento de volta pro futuro, que a gente geralmente faz. Mas é mais ou menos por aí, né, cara? É impressionante também a mídia, né, cara? Eles falaram depois do jogo, enfim. Mas o jogo é hoje, né? Os Libertadores, vamos ver o que vai dar.
E eu acho que isso é uma oportunidade até, como eu falei, pra Flamengo ficar em paz consigo mesmo e com a torcida. Porque se fosse um jogo no Maracanã, pós-eliminação, o clima poderia ser aquele clima de Flamengo e Cruzeiro na Libertadores do ano passado. Saca? Totalmente a torcida apática, o time apático. Isso é uma coisa horrível. Então temos aí, eu acho que isso acabou sendo bom para o Flamengo e bom para a torcida também, para desfazer a maguinha que ficou aí depois desse jogo. Então não sei, não sabemos o resultado do jogo do Corinthians, porque estamos gravando antes, mas é uma oportunidade para o Flamengo se reerguer. Até porque é um jogo contra o Emelec é um time que o Flamengo já enfrentou recentemente, com Jesus aí no comando.
Saudade de Vinícius Júnior,
Exatamente, ia falar dele agora. Mas sabemos aí que com Jesus aí, temos a oportunidade de ver como é que esse time vai entrar em combate com times de fora, né?
Aí eu vou passar até uma pergunta pro Caruso, já que a gente já tá... vamos pegar o Emelec fora de casa. A gente lembra do que o Vinícius Júnior fez na última vez que a gente pegou o Emelec fora de casa. Qual é a sua sensação para entrar e ver o Flamengo entrar em campo com o Vinícius, em vez de Vinícius Júnior, com o Vitinho no lugar do Vinícius Júnior? O que a gente tava falando mais cedo, hein, Caruso? Vamos entrar agora com o Emelec com o Vitinho jogando.
Ah, cara, assim, é bem difícil, né? É uma outra realidade, porque quem lembra daquele jogo contra o Emelec, né, que o Vinícius destruiu e ali eu falei, cara, a gente vendeu barato esse moleque. Ali caiu minha ficha, assim. É claro que eu já tinha certeza do futebol e do potencial do Vinícius Júnior, mas naquele jogo ali, eu acho que isso talvez não tenha acontecido só comigo, acho que foi um fenômeno que aconteceu com outras pessoas também, mas ali deu aquela estalada, caiu aquela ficha de que a gente vendeu barato pro Real Madrid. Então eu tenho uma recordação desse jogo com muito carinho.
Foi o primeiro lampejo de um futuro Vinícius Júnior que a gente ainda vai conhecer, mas o primeiro lampejo foi ali, né, cara?
E aí, da mesma forma que naquele jogo ali eu tive a sensação de que a gente vendeu o Vinícius Júnior muito barato, né, eu vou pra esse jogo contra o Emelec tendo a certeza de que a gente comprou o Vitinho muito caro, né, foi um negócio...
foi um negócio melhor comparação.
É verdade.
Então eu queria voltar, mas, assim, antes desse jogo contra o Emelec e desfazer os dois.
Mas
negócios.
Assim, vocês. Quais são as expectativas de vocês?
Ou então vender o Vitinho pro Real Madrid pelo preço do Vinícius Júnior, trazer ele de volta pelo preço do Vitinho.
Agora sim, a expectativa desse jogo para vocês é de preocupação ou dá pra passar de boa sem ter que sofrer?
Tá, deixa eu só fazer uma pergunta pra você pra saber responder essa pergunta. Você está se perguntando especificamente esse jogo no Equador ou o confronto como um todo?
O confronto como todo. E logicamente esse jogo primeiro, mas o confronto como todo. Uhum.
Eu acho que sempre um jogo fora de casa por motivos de torcida adversária, tudo mais, ele é um pouco mais complicado. Apesar que a gente já discutiu bastante sobre como que é o Flamengo em casa para passar vergonha. Mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo difícil, na casa dos caras e tudo mais. Né? É um time que, devido aos patamares, tem a sua... vai jogar no Equador, é um time grande no Equador e tudo mais. Acho que confronto como um todo, ainda mais que a gente decide em casa, o Flamengo é favorito. A gente não vai dizer aqui que já passou e tudo mais, eu não sou esse tipo de gente. Mas o Flamengo é favorito. Se o Flamengo jogar como jogou contra o Goiás, eu acho que poucos times no continente batem de frente. Agora, o Flamengo, é o que todo mundo vem falando, o Flamengo é um time que com o Jorge Jesus, com o estilo de jogo dele, o Flamengo vai se expor indubitavelmente. Então, eu gosto dessa palavra, indubitavelmente. Mas enfim, o Flamengo pode correr risco, independente de como o Flamengo entrar em campo, o Flamengo pode correr muitos riscos na casa do adversário e tudo mais. Eu acredito que por confronto a um favoritismo, eu acho que a gente passa. Agora, esse jogo não vai ser fácil. Principalmente, a gente precisa muito ver como o Jorge Jesus vai montar esse time. Ele vai continuar jogando com volante? Ele vai jogar com dois? Acho que depende muito de como esse time for armado. Se o Flamengo souber a hora certa de correr riscos e não for com o peito aberto, contra o adversário que a gente conhece muito pouco, eu acho que facilita pra gente. Eu acho que a gente é mais time. Eu não preciso ver o time da Emelec pra saber que a gente é mais time. Agora, como eu falei, não só correr riscos por correr, é saber correr nos riscos, né, cara? E eu percebi que, por mais que o Flamengo, eu acho bom um time que se expõe, que quer o jogo, que busca o jogo, o Flamengo acho que tá tendo ainda um pouco de dificuldade pra saber a hora certa de correr o risco, de, sabe? Eu vejo que ainda precisa evoluir um pouco o trabalho do Jorge Jesus. E isso é normal, visto que até a gente só viu 2-3 jogos dele. Então, tem muito que evoluir, e isso é normal, mas precisa evoluir. Porque a gente tem que lembrar que a gente não está no começo de temporada, por mais que seja cruel a gente querer que evolua, tem que evoluir, tem que dar resultado rápido, mas o cara chegou no meio da temporada. Então é normal isso.
Eu vou começar respondendo a nossa pergunta do amigo Gonzaga aí, falando 11 nomes para vocês. Felipe, Wellington, Chicão, Wallace Reis, Samir, João Paulo, Amaral, Muralha, Recife, Gabriel, Everton, ok? Negueba, Paulinho, Alexandro, técnico Jaime de Almeida. Na verdade, eu falei mais do que 11, eu falei
os que
nomes que foram Paulinho, substitutos também. Os jogadores que entraram durante o jogo Flamengo 2 é melhor que 1
no 2014.
Ano de 2014. Então, assim, cara, eu vi o Flamengo ganhar do Emelec lá com o lançamento do Negueba.
Gol do Paulinho Ribeirinho.
Olha só, o Flamengo esse ano gastou o quê? 200, né? Tá chegando a 200 milhões de reais. Com a Arrascaeta no time, com o Gabigol ganhando 1 milhão e 200.
Bruno Henrique.
Então, assim, eu não tenho direito, eu não posso ter o direito de achar que o Flamengo vai. Não só passar do Emelec ganhando o Maracanã, mas ganhando lá também, ganhando bem lá no Equador, na casa dos caras. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. O Flamengo quer ser campeão da Libertadores, não pode ter medo do Emelec, e principalmente pelo histórico que o Flamengo já tem com o Emelec. É claro que, assim, tem a questão do que eu mesmo falei no começo aqui do podcast, de que a gente pode enfrentar times da Libertadores que teoricamente são mais fáceis, e aí a gente acaba se surpreendendo, né, o time jogando acertadinho. Vou dar um outro exemplo aqui, né, o Defensa e Justiça da Argentina. Né, se eu visse esse time no sorteio, eu acharia excelente, né, um time que eu nunca ouvi falar, mas era um time que tinha um treinador revolucionário, que estava jogando um futebol super bonito. E então, assim, por que isso não pode acontecer, né, com outros times? Eu acredito que não seja o caso do Emelec, né? Talvez isso possa acontecer numas quartas de final. Não, desculpa, numas quartas de final, semifinal também não, porque vai ser a Copa do Brasil 2.0, muito provavelmente.
Né?
Mas assim, a minha teoria é
essa. A dificuldade é isso, okay? Você não pode cravar que vai ser.
Se não acontecer agora, pode acontecer no ano que vem. Mas eu acho que não tem como. Não tem como o Flamengo ter medo do Emelec. Porque realmente o Emelec não melhorou, não se revolucionou de 2014 para cá. Continua sendo um time médio, com o fator casa que não é tão forte, né? O estádio do Emelec não assusta tanto. O Flamengo já ganhou lá, inclusive. E vai decidir no Maracanã ainda. Então,
a torcida assim, dos caras também não é
mas
é grande coisa.
Vale só um lembrete.
Ah, não, eu só quero fazer um adendo, porque o Caruso lembrou de 2014. E eu acho que o meu maior trauma no Maracanã foi o Leão, então... Não é... Por que você fez isso comigo, cara?
Nossa, o Leão foi sinistro também, né, cara?
Puta que pariu. Eu sei que você foi na América do México, cara. A gente tem, o Abdala já contou a história de você no jogo. Mas, porra, o Leão foi...
O Abdala é muito pé frio, cara.
Pra tudo na vida.
O Abdala é muito pé frio, pelo amor de Deus.
Mas caralho, cara. Mano, esse jogo do Leão foi inacreditável, né?
Mas, é, fala só isso lá dentro. Só lembrando que aquele jogo que o Vinícius Júnior resolveu pra gente, não foi um jogo que o Flamengo deitou e rolou, um jogo que o Flamengo passou por cima, o Vinícius Júnior. Não, foi um jogo difícil.
Foi um jogo difícil, mas foi um jogo, se todo mundo lembrar, foi uma das melhores atuações do Flamengo nos últimos anos, em Libertadores, fora de casa.
Sim, mas por quê?
O Flamengo jogou muito bem, tava melhor do que o Emelec, e acabou tomando um gol, o primeiro gol, né? Foi um coisa bem no placar. A gente até falou, cara, o Flamengo tá jogando, o Flamengo vai fazer gol a qualquer momento, o Flamengo tá melhor em campo. Há muito tempo o Flamengo não joga um jogo de Libertadores assim, que não sei mais o quê. E ele tomou o gol. E aí o Vinícius Júnior entrou, ajudou o time a ganhar, beleza, mas o time jogou bem aquele jogo, cara.
Mas foi aquele resultado que surpreendeu a torcida, porque até já estávamos acostumados a não ter boas atuações. Então Vinícius Júnior resolveu a questão. Agora...
Estamos acostumados a não.
É.
Ainda verdade. Estamos.
Vamos conjugar o verbo no tempo certo aí. Porque agora, olhando aqui, o Emelec ganhou do Cruzeiro dentro de casa. Da casa do Cruzeiro.
Foi um jogo que o Cruzeiro...
Passou
bonito desse jogo, cara. O empate dava pro Cruzeiro passar em primeiro geral. O Cruzeiro passou com esse jogo. E o Cruzeiro desse jogo pra cá... Tá uma baba, né, cara? É. Só agora contra o Atlético Mineiro que fez um bom jogo de também... novo. De lá pra cá, o Cruzeiro não passou cor legal.
Mas também o desempenho do Emelec não foi extraordinário.
Não, pelo contrário.
Na primeira fase. Foi meio muito mediano, muito mediano.
Só passou por causa desse jogo, inclusive, muito mais por demérito do Cruzeiro. Enfim.
E acho que o Deportivo Lara também perdeu, né?
Pois é. A gente falou daí da Copa do Brasil 2.0. Ainda acho que... Pro Internacional não vai ser essa moleza toda, passado Nacional, então esse é o jogo mais importante, digamos assim, pra gente ver se vai ter ou não uma Copa do Brasil 2.0. Acredito que os outros brasileiros, o Grêmio, o Palmeiras, o próprio Flamengo, acho que são times que vão passar. Aí eu já tô fazendo análise não como flamenguista, mas como quem analisa o futebol brasileiro como um todo, acho que esses times têm uma facilidade maior para passar. Se a gente quiser analisar essa Copa do Brasil 2.0, fica pra ver o que vai acontecer no jogo do Inter. E do outro lado da chave, né? Porque todo jogo do Cruzeiro contra o do Atlético Paranaense, né? Boca e River. Aí é um confronto bem mais complicado de fazer prognóstico.
E a minha preocupação é porque o Flamengo precisa ganhar o título esse ano. Tem que ganhar pra tirar essa urucubaca, essa nhaca, tudo que a gente tá tendo. Mas é porque a Copa do Brasil do Brasil tava mais fácil do que a Copa do Brasil da América. Então aí a minha preocupação fica aí. Porque
a gente discutiu isso e eu falei que não necessariamente. Porque, o que foi que eu perguntei pra você naquela hora?
E eu
que
jurei...
Se eu perder o Brasil pra Messi passar do Melec, qual é o mais fácil, então?
Mas aí tem o outro lado da chave que tem os times aí que é complicado. Mas aí, agora, eu jurava que você abriu o programa dizendo que o Brasileiro agora é obrigação.
Ah, pode ser. Pode recapitular aí, volta aí a fita pra... Pra encerrar o programa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Qual o palpite de vocês pra São Lourenço e Cerro Porteño, brincadeira?
Eu não faço ideia, mas só pra fazer um comentário em relação a brasileiro: se não ganhar o brasileiro esse ano é chacota, cara. É vergonha, é humilhação, cara. Assim, eu acho que é óbvio que é pertinente a gente sonhar em conquistar a Libertadores, é óbvio que o torcedor tem todo o direito de sonhar. Eu acho que o Flamengo até tem muitas condições pra ganhar a Libertadores esse ano, sim, mas. Eu acho que uma coisa não é excludente da outra, né?
Agora sem uma competição para disputar.
O Flamengo, gente, olha só, são 10 anos sem uma conquista de Campeonato Brasileiro. Seis anos sem uma conquista nacional.
Eu não discordo de você, só que enquanto a gente está comentando...
Se o Flamengo não for campeão, quem vai ser campeão é o time verde lá pelo segundo ano consecutivo. Então, assim,
tem isso ainda.
Não dá, entendeu?
É isso que eu tô falando.
Tem 6 pontos pra tirar, então vai ter que tirar, vai ter que dar um jeito de tirar. São 28 jogos em disputa, entendeu?
O brasileiro é obrigação agora.
Não, mas o que eu tenho que falar, só pra compor isso que você tá falando, cara, que é exatamente isso que você falou. Tá, a gente tá aqui falando, pô, brasileiro é obrigação agora que a gente perdeu a Copa do Brasil, só que lá no Palmeiras Cast, lá se tem, eles estão falando a mesma coisa, cara. Querendo ou não, a gente pode falar o seguinte.
É verdade.
O time do Flamengo é tão bom quanto o Palmeiras, a gente tem condição de tirar, é óbvio que a gente tem muito jogo pela frente. Só que assim como o nosso time é qualificado, os caras também os caras já abriram uma vantagem que, por mais que em 28 rodadas é plausível se você tirar, ainda assim é uma vantagem considerável.
Não, sabe? Ok.
Então, tipo assim, eu só não falo que é obrigação em função disso, cara. Esse início de campeonato favoreceu muito o time dos caras. Não, nada que a gente não consiga tirar, mas ainda assim, cara, eu não vou taxar como vergonha em função disso. Agora, a gente tem a obrigação de fazer um campeonato onde a gente vai estar na disputa, a gente vai estar brigando.
Eu acho
ainda que é inadmissível fazer, por exemplo. Eu acho que é inadmissível, só pra completar, acho que é inadmissível se o Flamengo perder os próximos 3 jogos e o Palmeiras abrir 12. Porra, aí eu acho inadmissível, eu acho vergonhoso. Agora, se o Flamengo daqui pra frente fizer um campeonato disputado, até diminuir essa vantagem, chegar lá na frente, porque, cara, sinceramente, aí eu vou exagerar um pouco, né? A liberdade pode ser pra exagerar. Supondo que o Palmeiras vai lá e ganha os próximos 20 jogos. Cara, se você ver o nível dos times, não acho que seja uma coisa impossível. Claro, é impossível o time ganhar 28 jogos seguidos. Mas, devido ao exagero, o Palmeiras é um time muito mais forte que mais da metade desse campeonato, cara. Então, eu não acho improvável o Palmeiras engatar uma sequência e não dar possibilidade dos times tirarem. Como eu falei, é um campeonato muito grande, vai ter muito jogo, muita história pra contar. Mas, cara, os times
já estão qualificados. A gente vai ficar nessa sensação de tá, estamos disputando aqui com o Palmeiras, estamos competindo até o final, até quando? Porque ano passado foi isso, 2016 foi isso, e a gente perdeu os 2 anos.
Então, não, mas aí
disputar com o Palmeiras você, e perder no final.
Eu concordo plenamente com você, mas eu acho muito mais vergonhoso o Flamengo ano passado, quando o Flamengo abriu a vantagem até a parada da Copa, do que esse ano. Ano passado eu enxergava muito mais com a obrigação do que eu enxergo esse ano. Agora a gente tem... A diferença de ano passado para esse ano é exatamente o retrospecto que a gente já tem na conta do ano passado. Entendeu?
Eu acho que esse ano,
a gente está falando exatamente disso, cara.
Eu acho que
a gente
esse já está
com 2016 e o 2018 como o retrospecto. Já aconteceu, já está nas nossas costas. O desse ano é muito menos... Se tipo, botar campeonato por campeonato, só o contexto do campeonato, claro. É o que a gente, entre aspas, menor obrigação, apesar do maior investimento. Agora... O campeonato dos caras começou muito melhor do que os outros, entendeu? Agora, a gente já tem o retrospecto desses dois campeonatos nas costas para esse ano, entendeu? Por isso que esse ano pesa mais do que os outros anos, cara.
Eu acho que esse ano ele se tornou ainda mais obrigação do que os outros, né? Justamente porque a gente tem um histórico recente aí de ter perdido 2 campeonatos para eles. E outra, essa diferença de 6 pontos aí, o Flamengo pode tirar sem depender de mais ninguém. Né, até porque vale lembrar aqui que a gente ainda tem 2 confrontos com o Palmeiras no campeonato, né, lá em São Paulo e no Rio. E se o Flamengo ganhar esses 2 confrontos do Palmeiras, e, assim, é evidente que ainda vão ficar faltando 26 jogos, né, e aí, enfim, o Flamengo não vai ganhar os outros 26 jogos, mas se ganhar esses 2 do Palmeiras, você já tira essa diferença de 6 pontos e 0 campeonato. Então o Flamengo tem obrigação de ganhar os 2 jogos do Palmeiras. Já que começou 6 pontos
atrás... Isso sim. Isso a gente pode chegar e falar, pô, beleza, tem obrigação.
De tirar essa diferença nesses 2 confrontos diretos.
Não, o que a gente pode fazer é a gente pode estipular, beleza, obrigação ganhar os 2 jogos do Palmeiras. Isso eu acho legal. Só que a gente tem que pensar também que o jogo vai ser na 36ª e na 37ª. Não vou nem pegar a 36ª aqui, porra, lá no final do campeonato. Vamos pegar só a 17ª. Até a 17ª, essa diferença pode aumentar e diminuir. Então tem muito campeonato, não só campeonato como um todo, mas tem muito campeonato até esse jogo. Então, mano, é muito difícil de fazer um prognóstico, como a gente falou, são 10 rodadas. Então, ao mesmo tempo que tem muito campeonato pela frente, a vantagem dos caras, ela é uma boa vantagem. Nada que não dê pra tirar, mas o que eu falei, o time dos caras se deu qualificado contra o nosso. Os caras fizeram por onde no início do campeonato. Isso é um fato. Agora, cabe a nós correr atrás. Eu não sei se nessa altura do campeonato a gente pode cobrar uma obrigação de que isso aconteça. Mas cabe a nós fazer um campeonato competitivo o suficiente para tentar. Eu acho que, beleza, a gente não pode cobrar o tentar. Quem tá no Flamengo tem que conseguir. Só que, como eu falei, cara, a gente tá... São 10 rodadas, irmão. tem muito campeonato ainda pra gente estipular qualquer coisa. É foda.
Sim, isso é verdade.
Pois é, então, tipo assim, pô, beleza, tem seis pontos de disputa ainda no confronto direto, mas o que eu falei, a gente pode chegar no próximo jogo contra o Palmeiras, no primeiro agora, e ser 8, ou ser 3 pontos de disputa. E, cara, dá pra acontecer tanta coisa até esse jogo, imagina o campeonato inteiro, cara. Então, eu acho que o Palmeiras, é muito cedo pra falar também sobre isso, mas eu acho que o Palmeiras é um time que voltou mais fraco da parada da Copa. Empatou com o São Paulo, perdeu um jogo pro Inter lá, ganhou o primeiro jogo no Inter, enfim, é um time que eu vejo um pouco mais... um pouco menos imponente, sabe, digamos assim. Dá pra buscar. Se o Palmeiras tá jogando como tá jogando agora, ele vai tropeçar. Tem mais chance de tropeçar do que tinha antes da parada da Copa. E a gente voltou com um técnico melhor, a gente voltou com um time mais preparado, então dá pra buscar, cara. Mas eu não vejo, como eu falei, eu não vejo como vergonha caso não ganhe. Eu vejo como vergonha se o Flamengo não for campeão e o campeão for o Santos. Ou for o Inter. Aí, pra mim, é vergonhoso.
Sim. Sim, também.
Aí, mas sim, assim, aí eu...
não só dá, como o Flamengo deve buscar esse título pra honrar essa torcida.
Não, buscar sim, fazer um campeonato pica pra caralho e, pô, isso aí não tem dúvida. O Flamengo tem que ser competitivo. E se esse time do Flamengo for competitivo no Campeonato Brasileiro, considerando o nível dos outros times, se o Flamengo for campeão, ele termina em segundo. Não tem outro time, cara, desculpa. Agora, é foda se todo ano terminar em segundo com o Palmeiras. Eu não discordo de você disso. Agora, se o Flamengo, a obrigação do Flamengo é ser competitivo. E se ele for competitivo, ele fica muito perto. O Palmeiras tá na frente do Flamengo hoje porque o Palmeiras foi competitivo. E o Flamengo, muitos momentos desse campeonato, não foi. Então, se o Flamengo tem a obrigação de ser competitivo, se ele vai terminar 2 pontos. Se ele vai terminar 2 pontos atrás ou 2 pontos na frente, que é o que eu acho que vai terminar esse campeonato, mais que a distância hoje seja de 6, eu acho que se o Flamengo não for campeão, a distância pelo menos vai ser menor. Então, se ele vai terminar 2 pontos atrás, 2 pontos na frente, aí é questão do campeonato, é aquilo que aconteceu ano passado, do Vitinho perder um gol contra o São Paulo, do Paquetá perder um gol contra o Palmeiras. Detalhes, que eu acho que foi o que decidiu o campeonato passado. Agora, ano passado teve responsabilidade, que o Flamengo liderou, abriu vontade pra caralho, aquele jogo contra o São Paulo fodeu a porra toda. Mas o Flamengo abriu uma puta vontade e deixou chegar. E aquilo foi uma vergonha. Esse ano, se o Flamengo for competitivo, eu falei, pode terminar 2 pontos atrás, 2 pontos na frente, aí é questão de detalhe de jogo, cara. Agora, tem que ser competitivo. A obrigação do Flamengo não é perder pro Ceará como foi no ano passado. Isso não pode acontecer esse ano. Aí é vergonha. O Flamengo perder em casa pro Ceará. Entendeu?
Sim.
Isso é vergonhoso. Sim. Isso não pode acontecer esse ano. Pra encerrar o programa aqui, então, vou falar pra você subir uma música, já que a gente não terminou com piada nenhuma. Escolhe uma música aí pra gente subir no final do programa.
Eu?
Você, convidado especial.
Ai, meu pai do céu. vamos terminar em alto astral aí. É, eliminação recente, vamos torcer para que esse time evolua na mão do Portuga. Então bota um evoluiu aí do Kevin.
Aí sim, hein?
Brasileiro, obrigação!
Seja no Lins e no PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre, fecha, picadinho. Faça anemia sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando, abre, fecha, picadinho. Faça anemia sensualizando, eu dou aquela saladinha. Fim de semana é de ler.
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br.